Mais um áudio aqui para o nosso podcast, pessoal, e neste áudio eu estarei falando sobre um sistema operacional Linux, né, uma distro chamada Arch, tá? Ela é uma distro bem conhecida, justamente por não ter um instalador. Você precisa instalar ele manualmente, e geralmente é uma das distros que as pessoas escolhem quando elas querem aprender mais sobre o sistema em si, tá? É aprender como que o sistema funciona, como o sistema faz determinadas coisas, geralmente para aprendizado, mas também quando as pessoas que gostam de sistemas mais minimalistas ou de controlar aquilo que elas costumam instalar no computador, te dando uma liberdade muito maior para ter apenas os programas que você quer, ao mesmo tempo de você saber o que está instalado na sua máquina. O Arch tem essa peculiaridade, digamos assim, de você precisar instalar manualmente, tá? Você tem que fazer todo o esquema de particionamento, você configurar repositórios, esse tipo de coisa com arquivos de texto. E para você obter a base do Arch, você tem duas opções: ou você usa um arquivo compactado que terá a raiz do Arch, tá? Que você tem que baixar previamente e depois passar para sua máquina, mas ainda você tem a opção de, dentro do sistema no momento que você estiver instalando, você pedir para o seu computador, né, para a sua live do Arch Linux, baixar a base do novo sistema. E aí ele faz isso dentro do seu novo HD, tá? Vale lembrar que o Arch não é uma distro para iniciantes, tá? Devido à sua complexibilidade, por mais que depois da instalação ele esteja pronto para uso, você ainda vai encontrar alguns empecilhos, já que o próprio Arch Linux, por padrão, não tem interface. Não vem com servidor gráfico, não vem com sistema de área de transferência, não vem com os drivers padrões. Então todas essas coisas são necessárias que você instale, tá? No momento que você está formatando a sua máquina. Sem contar que coisas como programas de gerenciamento de rede também não vão estar instalados, no caso de redes wireless, tá? Então você basicamente tem que instalar ele do zero. Então ele acaba sendo bem complicado e tendo algumas regras um pouco diferentes de outras distros. Tá? Isso é uma comparação do quanto que o Debian, que o Arch é manual, é que quando você instala o Debian Netinstall, que você pode fazer uma instalação mínima do sistema, mesmo a instalação mínima tem muito mais coisas do que a instalação do Arch, porque o Arch ele tenta limitar ao máximo a quantidade de pacotes instalados, para dar uma liberdade maior para a pessoa ter a sua escolha, tá? Inclusive, o Arch não te dá a opção de criar um usuário via interface, nenhum outro método além dos padrões pelo comando, adicionando usuário, a senha, o tipo de terminal aonde vai ser aberto e os grupos do usuário, o que acaba complicando um pouco para usuários não tão avançados, tá? Então geralmente o Arch ele é o intermediário entre as pessoas que estão querendo aprender a usar Linux simplesmente para uso cotidiano, e ao mesmo tempo das pessoas que usam o sistema operacional para aprendizado ou por curiosidade de usar comando e entender como o sistema operacional funciona. Isso faz com que o Arch por muitas pessoas seja interessante, mas infelizmente uma das coisas que nós podemos notar é que as comunidades do Arch elas acabam parecendo bem agressivas para os usuários novos, levando em consideração que tutoriais para o ARC não são achados tão facilmente quanto para os sistemas que as pessoas geralmente começam a usar primeiro, como Debian e Ubuntu, e em alguns casos o Linux Mint também. Então, a comunidade do ARC geralmente é mais agressiva, o que acaba filtrando a quantidade e personalidade de usuários desse sistema operacional, tá? E, porém, uma das grandes vantagens do ARC é a sua wiki, tá? Que é um site onde você pode achar bastante conteúdo falando do ARC. Até hoje, provavelmente, pelo menos enquanto eu estou gravando esse áudio, até hoje, pelo menos, é a distro com a maior wiki, tá? Você não encontra uma wiki tão grande nesse momento que eu estou gravando o podcast. Não existe nenhuma wiki maior do que a do ARC e mais completa. Inclusive, outros sistemas acabam por apontar alguns tutoriais de instalação ou configuração para o próprio sistema do ARC, levando em consideração que ele é bem completo, tá? Sem contar que, por ser um sistema operacional bem pequeno, isso acaba dando a oportunidade de que pessoas criem bastante sistemas operacionais baseados no ARC, que faz com que ele seja uma das outras distros, assim como o Debian, que tem bastante sistemas derivados, tá? Alguns exemplos deles são o Antergos, Manjaro, o Black Arc Linux, Arc Strike e o Anarchy. Então, justamente por ser pequeno, algumas pessoas tiram proveito dessa situação, levando em consideração que por ser uma distro que ela não tem interface, não tem muitos aplicativos por padrão, ela acaba sendo muito customizável, tá? Então, várias pessoas acabam usando esse motivo aí para poder criar sistemas baseados nele, porque a aceitação da comunidade geralmente é maior, tá? Como, por exemplo, nós temos o Black Arc Linux e o Arc Strike, que são duas distros baseadas no Arc, voltadas justamente para segurança da informática. Eles já vêm com as ferramentas instaladas para você usufruir. Semelhante ao Kali Linux. Ou seja, o Arc está cada vez mais sendo usado por mais projetos para sistemas operacionais diferentes. Inclusive, o suporte do ARC é muito bom para outras arquiteturas, embora não seja oficialmente mantido, tá? Geralmente, esses projetos são mantidos pela comunidade, como no caso do ARC 32-bits. Se você já usou ele, provavelmente você sabe que máquinas com 32-bits não conseguem usar o ARC Linux original, tá? Porque o ARC Linux, que é mantido oficialmente, ele só mantém agora a versão de 64-bits. Porém, a comunidade mantém o projeto do ARC Linux 32-bits, usando como base o Manjaro, porque o Manjaro mantém ainda o projeto do 32-bits. Então, uma das formas de manterem o ARC é usando a base do Manjaro, já que o Manjaro é baseado no ARC Linux, embora ele já tenha um repositório próprio. No caso do Pacman e no caso do Hour, todas as distros compartilham o mesmo repositório, já que o Hour é um repositório só, independente de sistema operacional que esteja sendo usado, tá? Algumas distros são mais aceitas do que as outras, só que um dos grandes problemas de você usar uma distro baseada no ARC sem ser o Arc em si, é justamente que a comunidade do Arc não dá suporte, tá? Então, se você estiver pensando em usar um Black Arc ou um Arc Strike, você pode ter um pouco de dificuldade, porque grupos brasileiros sobre esse sistema operacional não são tão comuns, fazendo com que a pessoa ou precise entrar em um grupo americano ou que precise usar os grupos ou fóruns do Arch Linux. Só que fique claro que usuários do Arch Linux, por padrão, não dão suporte a sistemas baseados, tá? Como Antergos, o Black Arch Linux, Arch Strike e para finalizar, também temos o Anarchy, que é um dos sistemas que é mais, que costuma ser o que eles menos dão suporte, tá? Porque no caso do Black Arch Linux e do Arch Strike, eles são outros sistemas derivados do Debian, porém eles são baseados porque o objetivo é ter ferramentas de segurança da informática. Então a modificação é menor. No caso de sistemas como Antergos e Anarchy, ele é simplesmente um sistema comum, só que com a base Arch. De acordo com a comunidade do Arch, eles não mantêm, eles não dão suporte a sistemas baseados no Arch, justamente porque, como o Arch deve ser instalado manualmente, você deveria saber o que tem na sua máquina, já que foi você que instalou. No momento que você instala um sistema pronto, como Arch Strike, Black Arch, Antergos e o, inclusive o Manjaro, eles entendem que outra pessoa fez o serviço. Então você não sabe de todos os pacotes que estão instalados na sua distribuição. Então fica completamente difícil de saber o que foi feito e como solucionar os problemas, tá? No caso do Manjaro, você tem uma comunidade bem ativa e grande, levando em consideração que é um outro grupo de pessoas que mantém o projeto. Inclusive, está cada vez ficando um projeto maior, a ponto de a base do Manjaro 32 bits manter o Arch 32 bits, tá? Porém, tanto o Antergos quanto todos esses outros, eles acabam por não ter um suporte oficial, tá? Levando em consideração que são distros menores, para que acabam não tendo uma comunidade tão grande, tá? Porém, no caso de alguns sistemas, como no caso do Black Arch Linux, caso você queira ter um suporte, mas usar as ferramentas, você pode simplesmente usar o repositório do Black Arch, já que ele é disponibilizado na hora que você entra no site para baixar a ISO. Inclusive, eles informam que o Black Arch é nada mais nada menos do que uma ISO do Arch, que foi adicionado algumas uma interface e algumas ferramentas, fazendo com que na verdade não tenha sido feita alteração nenhuma, apenas instalação das ferramentas, e com isso ele é 100% compatível com o Arch Linux, inclusive incentivando alguns usuários a usarem o repositório deles, tá? Então, o que podemos tirar disso é que basicamente o Arch é um sistema muito poderoso, com uma ideia muito interessante, que é o repositório Aur, que permite com que a comunidade verifique como portar um programa para aquele sistema, como por exemplo aprenderem a usar aprenderem a instalar um programa que não tem suporte oficial, criar uma forma de ter um suporte, e aí com isso eles compartilham com o resto da comunidade o método de instalação através do desse repositório, tá? Inclusive, se você abrir o um arquivo de PKG Build, que é o que você usa para compilação, você vai verificar que justamente é um arquivo que ele edita as dependências, o nome e versão do pacote, e que ele fala aonde está o projeto na internet e compila o pacote manualmente, automaticamente, tá? Então, compilar pacotes no Arch acaba sendo uma tarefa bem simples. Inclusive, se você vai instalar um Our Helper, provavelmente ele vai vir em um formato PKG Build, que é o formato de compilação. Nesse caso, basta você usar o comando make PKG, tá? No YouTube, mas principalmente na wiki do Arch. Existem vários tutoriais ensinando você a lidar com esse tipo de compilação, configurações, no geral, fazendo com que seja muito mais proveitoso você está usando o sistema operacional e as suas ferramentas, tá? Vale lembrar também que uma das vantagens do Arch em cima de sistemas em cima de outros sistemas Linux baseados em Debian, né? É a vantagem de que os sistemas Debian por padrão, eles são sistemas que são lançados de 5 em 5 anos, tá? E no caso de sistemas operacionais com as atualizações LTS, elas acabam durando apenas um ano, se eu não me engano. Então isso faz com que você tenha que formatar o seu computador constantemente, de 1 a 5 anos, caso você queira manter o seu sistema operacional atualizado. No caso do Arch, nós temos uma vantagem, e os sistemas derivados dele carregam consigo essa vantagem, que é: o Arch é considerado um sistema operacional rolling release, ou seja, conforme a atualização dele vai saindo, ele vai sendo aplicado como uma atualização dos programas do sistema. Então você não precisa formatar o seu computador, a menos que você chegue a quebrar a sua distro por alguma configuração. Sem acontecer isso, você pode manter o mesmo sistema por muitos e muitos anos, tá? Dando uma vantagem bem grande aí para quem não pode formatar o computador por algum motivo, ou para ser usado em servidores, já que pela demanda de aplicativos que é colocado no Arch, você provavelmente vai conseguir achar o seu programa sem problema, tá? Então, esses pontos que podem ser um pouco pequenos acabam dando uma vantagem bem grande no momento que você vai instalar esse sistema operacional, tá? Inclusive, uma das grandes vantagens do Arch, que ele tem uma diferença do Debian em questão de gerenciamento de pacotes, é que por padrão o apt consegue baixar pacotes sem instalar, permitindo você enviar uma outra pessoa que, ou via pendrive ou via cabo de internet, caso a pessoa não tenha internet, tá? Permitindo um método comunitário de envio de arquivos. No caso do Arch, isso é um pouco mais simples, tá? Você também pode usar um sistema para simplesmente baixar os pacotes no seu computador, quanto você tem a opção de que, se você é a pessoa que não tem a internet, você consegue, com o gerenciador de pacote, gerar um arquivo com os links aonde estão cada pacote que você precisa instalar para instalar um determinado programa, tá? E aí você consegue gerar um arquivo de texto e fazer um script para poder baixar os programas, ou usar um sistema de download gráfico que interprete listas de download, tá? E aí com isso você consegue inclusive pedir para atualizar o seu sistema, mas salvar essa informação dentro de um arquivo de texto. Ele vai gerar todos os arquivos que precisam ser baixados. Você envia esse pequeno arquivo de texto para um amigo e ele poderá realizar o download de todos esses pacotes e te enviar de uma outra maneira, fazendo assim com que você consiga atualizar o seu sistema sem necessitar de ficar de ter uma conexão com a internet constante, tá? A única coisa é que volta e meia você vai precisar atualizar o banco de dados do seu computador, senão ele vai começar a mostrar que os programas estão em uma determinada versão, mas na verdade ele vai estar errado, porque ele não vai estar sincronizado com o servidor, tá? Então, ele acaba tendo essa vantagem aí também. Lembrando que os Our Helper, eles baixam todos os seus pacotes dentro da pasta de cache do seu sistema operacional Linux, permitindo também com que você envie os pacotes já prontos, tá? A maioria dos gerenciadores, dos Our Helpers, eles instalam o pacote, mas a grande maioria também tem a opção de somente baixar ou baixar e compilar, que acaba fazendo com que após a compilação, ele simplesmente compacte o arquivo em um formato pkg.tar.exe, que é o formato aceito pelo ARC e suas distribuições baseadas, fazendo com que uma máquina que tenha um fraco poder de processamento, ou seja, não consiga compilar muito bem pacotes, simplesmente ser compilado em outro computador mais potente e enviado novamente para esse computador, tá? O que acaba dando uma vantagem maior e também aumentando a vida útil, sendo que se você tiver em uma casa mais de um computador com o sistema Arch Linux, cada um pode estar compilando um pacote para instalar um mesmo programa, fazendo com que a compilação seja muito mais rápida, mas que ao mesmo tempo os computadores não precisem ficar compilando um mesmo pacote que o outro já compilou, melhorando também a vida útil desses computadores, tá? O Arch Linux serve para computador desktop, caso a pessoa tenha conhecimento de comandos e terminal, já que no início é basicamente isso que você tem. Após isso, você tem a possibilidade de usar, instalar uma interface gráfica. O Arch Linux pode ser usado como servidor também, tá? Já que ele tem todos os programas para ser instalado assim como servidor. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e falou!